Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
São 20 horas e 25
minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia.
Hoje, totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você 10 anos de podcast Radiofobia, senhoras e senhores.
Incrível, espetacular. História das internet, se imaginaria.
Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas, porque hoje...
Está no ar o Radiofobia! Há mais de 10 anos, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
Desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, uma edição especialíssima do seu podcast totalmente fenomenal, mais uma edição do seu Radiofobia, Lê, sim! Hoje estou aqui que nem pinto no lixo, se prepara ouvinte, porque hoje é dia da tietagem. Estou aqui hoje com um programa que, olha só, quando eu concebi essa série, O Coração da Voz... Eu tenho aqui um caderninho que eu vou mostrar depois no print, vou botar uma foto. Eu tenho um caderninho com o nome das pessoas, dos dubladores que eu sempre quis entrevistar desde que essa série foi concebida. E o convidado de hoje, ele está ali no topo da lista porque é uma das vozes que mais influenciou a minha vida. Se hoje eu sou profissional da voz, em grande parte a culpa é desse cara. Meu, você está devendo uma grana para os meus filhos, porque hoje eu sou profissional da voz. E é um programa especialíssimo hoje. E antes de mais nada, eu quero chamar os integrantes. Eu quero fazer mistério, suspense. Claro, quem está vendo no podcast já viu a capa, já sabe quem é. Mas eu quero aqui chamar os participantes desse programa de hoje. Começando por ela, que esse ano já conversou com o E-Falante e agora vai conversar com o seu querido Leitão, minha querida Jéssica Bertol. Olá, querida!
Opa, boa noite pra todos!
É, tá vendo? Só ela que gosta da turma do Ursinho Pum. A Jéssica tá com um mitsuplique no
áudio. Ele é um referencial de...
Jéssica tá travando. Daqui a pouco a Jéssica... A Jéssica aqui também já...
Vou tirar a câmera, então.
A Jéssica aqui, além... Emocionada. Tá emocionada. Além do Leitão, que é o preferido dela... Na verdade, não é preferido. Ela gosta do Leitão.
É muita emoção.
Mas o preferido dela é a dublagem que o Berdão faz do Hércules jovem, não é verdade?
Coisa maravilhosa.
O Hércules adolescente é o preferido. Inclusive, a Jéssica tava aqui com um bonequinho do Hércules ali, abraçadinha. E estamos com um pequeno bug nesse começo de programa. A Jéssica vai voltar daqui a pouco com a sua conexão um pouquinho resolvida. Não sabemos o que está acontecendo, mas em breve teremos aqui uma solução.
Eu tirei
solução.
Minha câmera, vê se ajuda.
Vamos ver se ajuda, então. Vamos falar de novo aqui do Hércules, que é o seu preferido, né, Jé?
É, o Hércules com toda a sua musculatura pujante... Né? Ele é um jovem com aquela timidez, né? É um jovem com certas peculiaridades, assim, né? Atrativas.
Atrativas, muito bem.
Mas o lance da voz do Oberdan, eu acho que não tem como não ser um referencial.
Né?
Pra todos, assim, em termos de infância, né?
Com certeza, com certeza.
Principalmente.
Eu falo pra ele de brincadeira que eu sou fã dele.
Que marcou muito e ao longo... De várias fases também, porque, por exemplo, eu já era adolescente.
Uhum.
Gente, então, acompanha.
Tá picotando, Jé. Tá picotando. Tenta melhorar.
Não tem como ser um referencial.
O Wi-Fi que tá picotando demais aqui. Mas a gente tem também diretamente de São Bernardo do Campo, ele que tem as suas... Olha, ele tem quase idade de lembrar das participações do nosso convidado quando era ator mirim em novela, meu querido Thiago Fujiwara, que eu acho que não é tão novinho assim também não, hein?
Não, eu não sou tão novinho, não. Eu assisti As Aventuras de Tintim na TV Cultura.
Ah, mas...
Na época que eu dormi às 8 da noite.
Ah, mas o Tintim é o concurso, assim. O Tintim é boneco, o Tintim é atemporal. Eu tô falando de novela de Janete e Claire, eu tô falando. Você não tá entendendo. Novelas da Rede Glóbulo de televisão na época que... pra TV colorida tinha que botar aquela tela verde na frente da TV. Assim.
Não. Aí eu também já não tenho uma memória tão boa assim. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Que tem muito ouvinte aqui mais novinho que não vai ter as referências que a gente tem disso daqui, porque é muita coisa. Assim, de quando a gente era criança, quando eu comecei a ver a lista de bonecos, eu fiquei, meu Deus do céu,
velho. Eu tô em homenagem ao Tintin aqui. Hoje tem uma camiseta aqui que é um crossover aqui, que é uma das minhas preferidas. Eu botei em homenagem a ele. E ele também tá aqui diretamente de Sorocaba, aquele que avisa quando está pronto, o menino do Pininho, o menino Chester, que também é muito fã de Oberdan, hein?
Olá, Léo. Olá, queridos ouvintes. Vocês estão muito emocionados, Léo. Estou muito emocionado em poder conversar com o primeiro avatar de todos, o querido Avatar One, que é de uma série que eu gosto muito, eu gosto demais, que primeiro tem, né, a lenda de Aang, depois tem a lenda de Korra, ele faz o primeiro avatar de todos, então assim, estou muito emocionado e também de uma série da época que eu era crente, hein? Que era de uma série na Rede Record, em que o senhor Oberdan foi Josias. Na série na novela do Rei Davi, né? É muito boa aquela novela, cara. Vou te falar. Eu gostei demais.
Olha aí.
Sou fã e, obviamente, Leitão e tantos outros personagens. Tô muito feliz, né,
de estar aqui hoje. Eu também tô, porque esse cara, ele, como eu disse, é eu sou fã dele desde moleque. Assim, eu tenho uma memória afetiva que eu vou explicar já, mas eu quero trazer logo, estender aqui o tapete vermelho pra Oberdan Júnior!
Obrigado, senhores. Obrigado.
Que delícia.
Olha aqui, queria falar de verdade que eu sou fã de vocês. Pô, eu descobri o Radiofobia e aí eu pirei. Vocês são incríveis. É sério, eu não tô rasgando cedo à toa. Eu tenho uma empresa que chama Fala na Cara Produções. E, pô, eu não falo à toa as coisas, Marlon. Vocês são incríveis. Parabéns um por um aí.
Cara, obrigado. Eu fiquei feliz demais. Assim, a gente tá conversando tem pelo menos uns 2 anos, Roberto, que a gente tá trocando ideia.
Sim, há muito tempo, né? Léo. Muito tempo você tá tentando mesmo. E eu sou um escroto. Aí
não, tá, não ocupado. A intenção não é essa.
Eu quis dizer ocupado e, não. Porra... E aí, conseguimos.
O que eu quero dizer com isso é que não é uma entrevista que tenha falado assim, consegui um contato, vamos fazer agora, porque tem buraco na pauta, não sei o que, nada disso. É uma entrevista que está sendo cultivada. Acho que
mais de 2 anos, hein?
Sim, acho que 2017, 2018, com certeza. Fevereiro de 2018, com certeza, então já faz mais do que 2 anos aí, 2 anos e meio.
Isso.
E foi um contato que...
O que em anos de internet já são 10 anos, né?
São 10 anos. Em tempo de internet são 10 anos. Em tempo de pandemia, uns 40, pelo menos, agora.
Isso aí.
Que a gente tá vivendo. Mas é o seguinte, ó. A voz do Oberdan, pra mim, ele é muito... Traz uma memória afetiva muito legal da época que eu era... uma criança indo pra adolescência, né? Então, o Oberdan, ele é de 1970, eu sou de 74, a gente tem 4 anos de diferença, mas o Oberdan, ele fazia novelas na Globo, a gente vai falar já, novelas que ele fez Coração Alado, Sol de Verão, a que eu me lembro mais é Amor com Amor se Paga, que tinha um personagem do Ari Fontoura, que era o Nonô Correia, e o Oberdan fazia o menino Zezinho, que criou uma relação afetiva com o Nonô Correia, que era um velho, Sovina, Mukirana, Pão Duro, mal-humorado e tal, e eu lembro de acompanhar, eu sou de uma época que a gente assistia novela quando era criança, e o Zezinho, ele foi o menino que dobrou
o coração do seu Nonô Correia. Então eu tenho essa memória muito legal, mas ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma época, vieram dublagens clássicas que me são muito queridas, como por exemplo os Goonies, onde o Oberdan fez a voz do Mike, né, do Sean Astin, que é o personagem principal, irmão do Josh Brolin, que era dublado pelo Niso Neto, nosso amigão também aqui, que já teve aqui com a gente. Ele tem também, fez também o Ethan Hawke num filme clássico dos anos 80, que é o Explorers, A Viagem ao Mundo dos Sonhos, que é muito legal. Eu quero que ele conte a história também dele, Celton e Danton Mello, o trio parada dura ali na bancada naquela época, que eu sei que ele tem história pra contar. E o Watson do Enigma da Pirâmide, que também é uma dublagem que eu sou muito, muito apaixonado, né? Então, vem de infância essa relação afetiva com a sua voz, Oberdan. Então, por isso que eu insisti muito, quis muito e tô muito, muito feliz hoje, bem tietão aqui hoje, total, de ter conseguido conversar com você, porque, pô, é um ídolo, cara. Eu tô muito feliz. Não,
então vamos empatar aqui, porque o programa de vocês é incrível demais. O formato que vocês arrumaram é sedutor, é incrível demais. Então, obrigado pelo convite e vamos falar besteira aí.
Ah, cara, vamos começar então sabendo como é que foi que começou a tua carreira. Você é carioca, né? Você é do Rio de Janeiro.
Sim, sou carioca, tenho hoje 49 anos, sou de 70. E quando eu tinha lá pelos 10 anos de idade, a minha mãe leu num jornal que precisavam de garoto para uma novela chamada Coração Alado. Eu fiz o teste, passei, assim, de curioso, eu nunca tinha tido vontade de ser ator. E aí entrei nessa novela. E logo depois, assim, questão de meses, me chamaram para fazer um teste de dublagem para o Cão e a Raposa.
Ah, Toby Dodó!
É, Toby Dodó! Eu sou o Raposo, meu nome é Dodó.
O Dodó, criancinha.
E aí eu ganhei esse teste, eu e Paulinho Vinholo, e a gente começou a dublar, eu e o Paulinho.
Vamos ser amigos para sempre, vamos ser amigos.
Isso, para sempre. Porra, eu amo demais esse filme, cara. Tem uns filmes, eu sou um cara muito frio, como vocês vão notar agora com o que eu vou falar. Tem uns filmes que eu não consigo ver, tipo Up, Onde Vivem os Monstros, é muito pesado pra mim. Uhum. Eu não sou um cara preparado pra ver esse tipo de coisa. E o Cão e a Raposa é tipo isso, cara, é barra pesada aquele negócio, né, cara? Porra, Disney é cruel demais com a gente, com 9 anos de idade, sacanagem.
Mas não tinha ninguém na sua família que era de carreira artística? Sua mãe, não, ela viu um anúncio que precisava de um ator mirim, de uma criança pra interpretar?
Louco, não é, cara? Isso é 1980, uma época que não tem tantos atores assim, mirins e tal.
Uhum.
Porra, eu entrei nessa novela, nessa época, vou te falar que tinha uns 5, 6 atores mirins no Rio de Janeiro, é o que tinha, assim. Era eu, o Paulo Vinholo, o Fábio Vilaverde, e aí depois veio de São Paulo o Danton, o Celton.
Sim.
Era muito pouca gente, muito pouca gente.
Foi numa época intermediária depois de Glória Pires, Najara Tureta, elas são de uma geração anterior,
isso,
né?
Isso. Aí depois ficou um bom tempo, até aquela geração do Top Model ali, a televisão não tinha papéis para adolescentes.
Uhum.
Então era muito comum que o ator adolescente ficasse na dublagem, né? Eu, o Celton, o Danton, Fabinho Vilaverde, Paulinho Vinholo, a dublagem acolhia a gente como ninguém, assim, porque a gente tinha capacidade de dar vazão daquela porra, daquela criatividade toda que o moleque tem, né?
E você fez muita coisa nesse começo, novelas da Globo, você tava praticamente novelas seguidas, né? Tipo, várias seguidas, assim, né?
Léo, é o que eu tô falando, não tinha mesmo. Era eu, o Jonas, o Celton, o Danton, então...
O Jonas, você fala Jonas Torres, da Armação Ilimitada?
É, o Joninhas. Joninhas é muito meu amigo, hoje em dia mora nos Estados Unidos, assim, ele é um amor de pessoa.
Bacana, grande bacana.
Isso, dava um show. O Jonas é bom ator pra burro, fazia Vereda Tropical também.
Vereda Tropical, sim.
Zeca Pedra, porra, o Jonas é demais. E aí eu fazia, eu fiz muita novela. Na década de 80, eu fiz Coração Alado. Isso novela inteira. Uhum. Em 80. Em 82 eu fiz uma novela chamada Sol de Verão, que foi a novela que o Jardel Filho morreu.
Sim.
Em 83 eu fiz Amor com Amor Se Paga, que é a novela do Nonô Corrêa.
Sim.
Em 85 eu fiz A Gata Comeu.
Putz, tinha, que tinha aquela molecadinha, o Danton tava também, né?
O Danton tava ali também. E entre isso, eu fiz muitas outras coisas, tipo, Eu fiz aquele menino cego, o primeiro caso verdade, o menino do olho azul, que era um menino cego e tal.
Cacilda mesmo, lembrei do caso verdade.
Né, eu fiz umas novelas, participação grande, assim, em várias novelas, tipo O Amor é Nosso, Jogo da Vida. Enfim, eu fazia novela atrás de novela mesmo, na década de 80.
E aí, o como que pintou a dublagem? Eu acredito que Toby Dodó, sendo da Disney, deve ter sido Herbert Richards na época, lá no estúdio, lá em cima, na subida do Borel ali, né?
Isso. E a história que eu mais gosto de contar de dublagem é exatamente essa. Quando eu entrei para fazer meu teste de dublagem, assim, era uma outra dublagem, muito diferente da dublagem que vocês conhecem hoje em dia, o estúdio e tal. Eu entrei no estúdio para dublar, antigamente, os testes de cinema se faziam numa tela de cinema, com a parede inteira. Sim. Então eram 7 metros de parede por 7 metros, era um negócio muito grande. Eu entrei ali com 9 anos de idade no estúdio, a primeira coisa que eu vi foi o Cão e a Raposa projetado, sem som, e o Magalhães Graça, que vocês não vão saber quem é, mas era um dos maiores atores e dubladores que já existiram, assim, tocando um piano de parede, assim, uma música da década de 50 e tal. Aquilo ali nunca mais saiu da minha cabeça e eu fiquei...
Magalhães Graça não foi o dublador do Sr. Miyagi, da dublagem original?
Senhor Miyagi da dublagem original, isso. Esse cara é um gênio.
Fazia aquele, o chinesinho do Massacre no Bairro Japonês também, né? Magia de Camponês.
Magalhães Graça.
Que não se faz mais hoje em dia na dublagem.
Sim.
E aí esse cara, sabe, essa imagem assim desse coroa tocando esse piano e esse cão e a raposa. Ah, bicho, eu enlouqueci. Eu recusava a novela pra ir dublar. Eu era viciado em dublagem. Viciado, uma criança muito doida com dublagem, pô.
E a dublagem naquela época, assim, também tinha muito pouca criança fazendo, né?
Sim, então, eram as mulheres que faziam as crianças.
As vozes, geralmente criança era feito por mulher, é isso que...
Aqui em casa é diferente, Albertão. Quando eu atendo o telefone, as pessoas acham que eu sou mulher quando eu atendo o telefone. Então, pena que é minha voz.
Quase 30 anos, né?
É. Exatamente.
Mas a sua voz é máscula, dependendo do ponto de vista.
Não, mas o problema do Jeff é o carteiro, porque ele se chama Jeffter. E o carteiro bate chamando Jennifer, sempre. E o problema dele...
Não. Isso aí dá um trauma mesmo.
O problema...
Mas tô acostumado, Eu faço terapia pra isso.
Qualquer coisa tem um WhatsApp aí, me dá um toque, aí a gente conversa. Pô.
E, Berdan, e assim, era espontâneo, porque assim, você... uma das características de você como ator mirim, que eu me lembro, né, era a espontaneidade. Você era muito natural, assim, né? Baixinho, magrinho, loirinho e tal, mas natural na fala, uma voz. A sua voz é uma voz, eu não sei se já te falaram, devem ter te falado isso muitas vezes, mas é o tipo de voz que é confortável de ouvir, assim, é uma voz que abraça a gente, né? E essa voz, ela, desde moleque, parece que você tem a mesma voz quando era moleque, sabe? Tipo, no, a sua voz não envelheceu tanto, assim, né? Sim. Então,
não, minha voz é mais nova que a minha cara.
Exatamente, aquela coisa. Mas você tem essa naturalidade. Isso foi facilmente transportado para dublagem? Porque numa época que, hoje em dia, né, tem curso de dublagem, não sei o que, aquela coisa toda. Numa época que você interpretava ou interpretava, ponto, né?
Isso. A dublagem é o seguinte, não tem nada a ver com o que você perguntou, mas tem sim, Léo. A dublagem mudou muito num momento, assim, que ela passou a valorizar o sincronismo e deixou de segundo plano a interpretação, né? Se você reparar até um momento da dublagem, o que contava é a interpretação. A gente vê aqueles desenhos da Hanna-Barbera incríveis, com interpretações incríveis, só que tá tudo fora de sync, né? Aquela boca mexendo.
Sim.
Mas isso era incrível por um lado, né? Porra, isso dava um negócio que a dublagem perdeu e, infelizmente, por causa do progresso da vida, nunca mais vai voltar.
Sim.
Mas eu não tenho muitos neurônios, esqueci completamente o que você perguntou e vou... Né?
Não, eu falei da naturalidade, se pra você que eu sentia que tinha uma naturalidade, se isso pra transportar pra dublagem, de interpretar na TV pra dublagem, se foi algo natural também pra você.
A dublagem é uma coisa muito, muito singular, assim, mesmo. Nem sempre o grande ator vai conseguir se dublar, você já deve ter escutado isso muitas vezes.
Sim.
Às vezes tem pessoas que dublam, por exemplo, o Marco Antônio, ele dubla muito. O Marco Antônio Costa dubla muito. Dentro do estúdio, assim, você vê o Marquinho trabalhando assim, uma beleza. O Marco Antônio é médico, pô.
Sim.
Médico, sabe? Mas ele tem talento para aquilo. Ele tem um real talento. Ninguém pode tirar isso dele em nenhuma hipótese. Como tem grandes atores que não conseguiram se dublar, o que é muito normal também. Eu tive sorte, assim. Eu gostava muito de dublagem, eu sou viciado em desenho. Vocês que não sabem, mais jovens que é isso, procurem saber, porque isso é legal de verdade. Eu cresci vendo um negócio chamado Banana Split.
Nossa!
E isso, tipo, é o creme de la creme, cara.
Sim.
Eu acho que aqui só o Jeff não sabe o que é isso.
Cara, eu não sei. Eu vejo, eu só comi o doce, nem hoje. o doce eu posso comer porque eu sou diabético, mas...
Olha, não é sério, Jeff, dá uma olhada no que é isso, porque é um negócio sério, Banana Split, negócio da década de 70, assim, a criança não tem como não ser viciada em desenho depois daquele negócio, cara. E eu era muito viciado em desenho, assim, a dublagem era a minha vida, e aí eu dei muita sorte, assim, eu encaixei bem com a dublagem, e aí eu não parei mais, eu comecei a dublar em 80, fui até 84 dublando muito, fazendo televisão, 85, e depois de 85... Até o final do ano de 2000 ali, eu dublei muito. Eu dublei 16 horas por dia, de segunda a sábado, todo dia.
Nessa época que você era molequinho, assim, 84, 85, 86, foi na época dessas dublagens clássicas que eu citei no começo, né?
Sim,
que criam uma memória, tanto é que...
época também, Léo, eu fiz todos os filmes, porque eram a gente, né? Era a gente, eu, Niso, o Celton... E mais uns dois ou três, o Mário,
Peterson estava começando, começando.
Olha, nem tinha entrado essa época. Manolo, Marco Ribeiro.
Sim.
Essa turma veio logo depois disso. Uhum. Isso aí é um pouco antes. Então a gente fazia tudo. Esses filmes tipo A Primeira Transa de Jonathan, sei lá.
Sim.
Gatinhas e Gatões, Mulher Nota Mil, Clube dos Cinco. Eu amo.
Nossa,
Clube
Mulher
dos
Nota Mil,
né?
É muito bom. Mulher Nota Mil.
E essa época...
dos filmes que eu mais amo de ter dublado, eu amo esse filme.
E essa época era quando todo mundo dublava junto, né? Não tinha cada um.
Aí você falou da minha tristeza, cara. A dublagem, não tem jeito, assim como a vida, tem o progresso, né? E vai tocando em frente, aí, porra, antigamente, quando parou de dublar todo mundo junto, morreu um pouco de uma coisa da dublagem, infelizmente. E isso era incrível, você trabalhar com os outros, cara.
Eu vi uma entrevista sua que você estava mencionando, que eu não lembro qual que era o projeto.
Sim.
Que o pessoal desencanou de dar o texto para vocês. Falou, precisa acontecer um assalto na cena, se vira.
Não era aquele do dinossauro?
Isso aí é o seguinte, isso aí é uma história louca. Tinha uns desenhos que eram muito ruins. Vai, muito ruins. É a década de 80 que estamos falando, senhores. Vamos lá. E aí, cara, tem um diretor de dublagem das pessoas mais queridas, mais talentosas do universo, chamado Mário Monjardim.
Ó, meu filho, que é isso assim? Né?
O que é isso?
O que é isso assim?
Grande monja.
Monja é como se fosse um pai pra mim. O monja, cara, a gente fazia uns desenhos, por exemplo, esse desenho que tu tá falando... Era um desenho chamado Denver, o Dinossauro.
Sim, era isso
mesmo. A gente pegou pra fazer isso, mas não era pouco ruim. Era muito ruim.
É tipo ruim. A turma da embonha, daqueles desenhos que faz na parede.
Sabe
da turma
que
da
parece? Eu não sei se vocês pegaram os desenhos do CCAA, que tinham pra ensinar inglês dentro do CCAA. Assim, era ruim pra burro aquilo.
Sim.
E aí, cara... Pô, coitado do Valdir, né, cara? O Valdir não tem nada do CCAA, né? Aí... eu fiz muito comercial do CCAA quando eu era criança, sacanagem. Aí... Tô cuspindo no prato que comi. Aí... Esse desenho, cara, era ruim pra burro. Quem dublava esse desenho era Marco Antônio, Mário Jorge, Celton Mello e eu.
Só caráter bom.
Era só marginal, era formação de quadrilha esse negócio, claro. E aí, porra, não tinha a menor graça aquilo. Daí a gente falava, pode mudar um pouquinho aqui, monja? Ele falava, vai um pouquinho, meu filho, pouquinho. Pouquinho nada, ele chutava. Então o que que era? A historinha tava rolando lá, tipo, os caras estavam atrás do bandido. Aí, por exemplo, que nem a G, botou a mãozinha aqui e tava escrito no texto lá, rapaz, eu não sei onde é que esses bandidos foram. Daí a gente falava, rapaz, tô com uma dor de testa hoje que eu não sei o que é que aconteceu. Aí vinha o outro marginal e falava, rapaz, tem que comprar um sonho pra comer, que eu tô com fome ali na padaria do seu Celton e do seu Mário Jorge. E aí a gente falava o que queria, tocava a história mais ou menos em frente, tipo, mas vamos atrás dos bandidos. E é isso.
Cara,
fizemos muito. Fiz muito isso, cara.
Cara, quem muito bom.
Quem quer achar na internet, Denver o dinossauro.
Não, eu vi bem uma legal. Cena, inclusive acho que foi no vídeo lá do Versão Dublada, que eu tava tendo a sua entrevista, que ele conseguiu cavar uma cena que os personagens estão tomando café da manhã com a caixa de cereal. E você vê que o texto é totalmente improvisado, tipo, nossa, a gente tem que comer três dessa pra conseguir o cupom, né? Será que não pode comprar? Aí outro, vamos tirar os cupons só e não sei o quê. Eu falei, cara, eu duvido que isso tava no texto do desenho, eu duvido.
Eu duvido. Não, e nessa época, pelos cálculos aqui, já tinha turma uns 15, 16 anos. Olha o perigo de deixar um monte de adolescente decidir um diálogo, cara.
Isso, cara, isso. A gente era louco pra caralho e eles mais ainda deixavam. Tem uns desenhos, por exemplo, tem um que eu adoro. Esse é um dos que eu mais gosto na vida de ter dublado, que é o. Que é o Mario Bros, né? O Super Mario.
Sim.
E eu faço o Toad.
Cara, oh. O Toad é uma das melhores.
Mas o Bernardo, você chegou a fazer virou o Toad. Né? Você fez o Toad num desenho do Mario e chegou a fazer o Yoshi num outro desenho do Mario também, né?
Sim, fiz nos dois. Mas o Toad em especial, Léo.
O cogumelinho.
Porra! É, eu cismei que eu ia botar ditado, que ele, não, que ele falava ditado errado. Eu cismei com isso, sei lá por quê, no primeiro dia. E eu trocava as minhas falas todas, né? Água mole em pedra dura, aqui, ai meu Deus, esqueci esse negócio. Aí falava outro negócio, porra.
Que horror. Em casa gente, de ferreiro, tanto bate até que fura, misturava as coisas.
Mas vale um pássaro na mão que, sei lá, um monte não, um monte voando, sabe Deus. Eu falava qualquer coisa,
porra. Olha, e o pessoal quando viu Sai de Baixo na década de 90, achava que aquilo era original, hein?
É. Nada se cria, tudo se copia.
Com certeza. Você também chegou a fazer o Sonic, né? Olha só, os dois grandes rivais aí de Nintendo, caraca, e Sega.
Adoro.
Fez o Mario e o Sonic, acho que no primeiro cartoon do Sonic que veio pro Brasil, né?
Adoro o Sonic, é porque uma época eu parei de dublar. E aí o Manolo sumiu. Uhum. Mas, pô, eu adorava dublar o Sonic. O Manolinho faz bem o Sonic também.
Deve ser incrível também, né? Correr pelado de tênis, né? Como você...
Isso, gritando lá.
Tem uma outra coisa legal que a gente brinca...
O Danton, uma curiosidade. O Danton fazia, na minha temporada de Sonic, o Danton fazia, eu acho que aquele Robotnik... Não, aquele galo esquisito do Sonic. O Danton fazia isso. Isso é legal.
A gente brinca que quando a gente pega uma voz... e a gente vai falar alguma coisa muito longa e tal, a gente bota um pitch e a gente fala que a gente vai fazer voz de Tico Teco. Voz de Tico e Teco. Muita gente não sabe que você é uma das vozes de Tico e Teco originais.
Sim, eu e o Manolo a gente fazia também, mas, pô, no começo, quando a gente fazia, era muito divertido. Porque não tinha o efeito. Tipo, a gente começou a fazer as nossas vozes mesmo, isso era incrível. Aí depois botaram esse efeito. E aí a gente falava meio lento e eles aceleravam, assim.
Tinha que acelerar pra ficar mais ou menos no ritmo normal.
Um pitchzinho,
só com...
Muito louco. E a gente fazia com uma voz normal, tentando interpretar alguma coisa.
A gente conversou aqui com do elenco de Goonies, da dublagem original. A gente já conversou com o Manolo, a gente já conversou com o Niso, agora com a Miriam Fischer.
O
Wendell?
Sim.
O Wendell é do Goods Origins. Ah, é?
Não,
era
o, não, não, não. O Wendell não.
O Wendell não fez o gordinho?
Não, o Patterson. Patterson Adriano, que era o que ele fazia o Bart Simpson.
Sim.
Não era o Wendell, não.
Das primeiras dublagens do Patterson.
Sim, era. Ele era
ele no, um show.
Fazia
um
o Chunk, show. Fazia o gordo.
Um show! Nossa, mãe do céu.
É muito, muito, muito legal. E essa o Niso, tanto o Niso quanto o Manolo falaram. O Manolo fez o Dado, né? E o Niso fez o Josh Brolin, que era o irmão mais velho
Niso,
do.
Mas o Niso acho que não fez, não. Acho que era o Celton fazendo o Josh Brolin, não?
O Celton fazia o Bocão, né?
Não, o Danton fazia o Bocão.
O Danton fazia o Bocão e o Celton fazia, então,
o Josh Brolin. Sim, e o Niso fez qualquer outra coisa.
E ele e a brincadeira era o seguinte, que era aquela molecada toda na bancada e o depoimento é que se foda o diretor pra segurar essa molecada, né?
Impossível.
Porque
impossível,
ali não era caco, ali era Steven Spielberg, era uma outra pegada, né? Então tinha que seguir a parada, né?
E era o Newton da Mata... O maior ator de todos os tempos da dublagem, entendeu?
Sim.
E ele era um diretor incrível. E ele conduziu como ninguém, assim, maestria. Eu lembro, por exemplo, da Mata me dirigindo na cena do tesouro, né?
Uhum.
Ele encontra o tesouro do Willy Caolho. Uma cena bonitinha.
Que ele assim, conversa com ele, que ele chora
isso.
E tal.
Uhum. É bonitinho, assim. Eu gosto de mim dublando. Eu vou ser sincero, vou falar uma coisa que eu nunca falei por aí, assim, muito louca. Eu gosto de mim dublando, mas eu também não acho nada incrível. Eu acho como qualquer ator, a gente tem falhas em vários lugares e de vez em quando acerta em cheio. O Goonies é muito bonitinho e essa cena em especial ela é muito bem feita, muito bem dirigida. O D'Amato era um gênio, ele dirigia como ninguém.
Uma coisa que você deu um depoimento também que eu trouxe aqui para conversar é o seguinte, um dos sonhos que eu não consegui realizar foi conhecer o D'Amato, né?
Sim.
Porque o D'Amato, para quem não sabe, dublador clássico de Bruce Willis, pronto. Vamos falar só o primeiro, que não vou arriscar falar tantos dos outros personagens dele.
É, o cara do Thundercats e tal, mas ele...
Fazia
ele
o Lion. Tipo, infelizmente...
Não dá pra comparar talentos,
sim.
Mas né, temos o Cleonir, o André Filho.
Claro.
Nós temos talentos que já não estão aqui, que são realmente, talvez...
Vigiane.
No maior nível do mundo.
Enfim.
Vigiane, as pessoas de São Paulo, incríveis. Mas o Newton D'Amato, assim, no meu coração e no da maioria que trabalhou com ele no Rio e tal, é o maior ator em dublagem que existe.
Então, duas coisas que eu queria trazer aqui, que é o seguinte, um depoimento seu dizendo que o quanto que você ficava fascinado, moleque, vendo, porque você tietava os outros dubladores também ali, vendo,
claro,
por exemplo, Sumara Luiz e Newton D'Amato dublando A Gata e o Rato na bancada da Herbert Richards.
Pra quem gosta de dublagem, eu que acompanhei a dublagem de dentro, assim, falo sem medo de errar que a maior aula de dublagem de dentro era Gato e o Rato. Então, pra quem gosta de dublagem, pega na internet Gato e o Rato dublado e vê a Sumara, a Luiz e o Newton D'Amato. Eles são dois gênios, assim, são atores incríveis. Eles não são dubladores, eles são atores em dublagem, que é uma categoria em espécie, assim, uma espécie em extinção, assim. E, porra, eles são gênios, sabe? Gênios, coisa que não se faz mais. Pela modernidade, pela rapidez da dublagem e tal. E era lindo de ver os dois dublando. O Celton me puxava, eu puxava ele, a gente ficava na técnica ali. Ficava horas, perdiam horas, assim, dublando, vendo esses caras.
E uma outra coisa que eu quero trazer aqui também é o seguinte. Você sempre cita o nosso querido, saudoso, Telmo de Avelar.
Telmo
de Avelar, sim. O Telmo Perle Manch. Pra quem não conhece, joga no Google aí a voz, foi o primeiro Pateta, nosso querido Ludovico Mampato fazia aquela voz clássica também, mas um ensinamento que você até hoje cultiva, né, que você disse que aprendeu com o Telmo, que ele dizia que dublagem é a arte de prestar atenção.
Sim.
Explica um pouco pra gente, porque assim, a gente tem um amor muito grande pelos profissionais de dublagem. Uma das razões de eu ter criado essa série aqui na Radiofobia, que é uma das séries mais queridas pelos nossos ouvintes, que é, inclusive, eu chamei de O Coração da Voz, porque na época que eu comecei, tinha muito de quem é essa voz, a cara da voz e tal. Com a internet deu cara às vozes, tanto do rádio quanto da dublagem, né? E uma coisa que eu sempre me interessei em saber era quem eram as pessoas, os seres humanos... donos daquelas vozes. Por isso que a minha série chama O Coração da Voz e não a Cara da Voz. Pode parecer meio piegas, mas é uma coisa de quem realmente gosta muito desse ofício e gosta muito, né, tenta valorizar os profissionais desse ofício. Dublagem ser a arte de prestar atenção não vai um pouco, eu vou fazer aqui o advogado do diabo,
sim,
sabendo que você vai responder legal, não vai um pouco de encontro com o que a gente está vendo hoje no mercado, que é simplesmente você botar sua voz em cima de alguma coisa em outro idioma? Que uma coisa que a gente vê é que prestar atenção não é um ensinamento tão seguido assim, né, pelo mercado. Assim.
Vou tentar te responder, porque a tua pergunta é ótima. Assim, Léo, o começo da dublagem vem do radioteatro,
uhum.
Correto?
Sim.
Então... partimos do princípio que somos atores, assim. Eu acho que é muito importante o ator se expressar. Então, é claro que não é uma imitação do original que você tem que trazer. Você tem que emprestar alguma coisa tua. É por isso que você está sendo chamado para aquele trabalho, para contribuir, sim, como artista de alguma maneira. Para eu, quando eu dublo o meu Tintim, por exemplo, quando eu fazia o meu Tintim da cultura, eu fazia ele neutro, né? Ele é muito diferente do Tintin do Spielberg.
Uhum.
Porque ele é feito pra você ter a impressão que tá lendo o quadrinho, porque os quadrinhos foram reproduzidos. Então, quando você faz... É, realmente eu estou muito nervoso de estar aqui nesse lugar. Com essa entonação, você está tentando trazer alguma coisa. Se eu tentar trazer uma interpretação louca, minha, com o meu ego, ou, ah, eu vou emprestar muito, eu vou engrandecer esse trabalho, está fugindo um pouco do que é. Eu, uhum. Então, é isso que o Thelmo batia nessa tecla. É a sensibilidade que você como artista tem de trazer o que você tem como artista e de prestar atenção e ter humildade no que as pessoas estão propondo para você na tela, no original. É meio isso. Então eu não acho que vai de encontro, não. Eu acho que hoje a confusão é porque é muito rápido, as pessoas não têm tempo de assimilar isso que eu tô falando.
E tem muita coisa também, o volume é extraordinariamente maior do que era no passado.
O volume é a vida também. Você olha o teu celular, você deixa um recado no WhatsApp, você tem que correr pra casa pra fazer não sei o quê, você não sei o quê. Antigamente, eu acabava minha dublagem e ia pra trás do outro estúdio e ficar 2 horas vendo o Newton da Mata dublar.
Sim.
Porque a vida permitia isso pra qualquer pessoa.
O ritmo,
então,
né?
O ritmo era outro, né? Era outro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que adequar mesmo as coisas. Assim como a dublagem não tem mais volta, as pessoas não dublam mais juntas e a gente tem que fazer o melhor trabalho possível solitariamente no estúdio de dublagem, a gente também tem que saber que a dublagem é você botando a tua interpretação em cima de alguma coisa que um diretor e um artista já fizeram e, ao mesmo tempo, você trazendo alguma coisa tua para adicionar isso como artista. É meio isso.
Ô, Jéssica, você tinha separado uma pergunta aqui com relação a esse ponto, não tinha? Que você tinha... Vamos ver se a Jéssica melhorou o áudio dela aqui. Hein, Jé?
Vê se rola agora aí. Tá me ouvindo?
Estamos te ouvindo, vamos lá.
Então, ouvindo meus viram. Eu tô fazendo um curso de dublagem e a gente precisa de temporalidade.
Nossa, é uma pena, mas nós não estamos conseguindo te ouvir mesmo, Jé. Viu, Jé? Tá zerado. Não tá dando pra ouvir. Tá vendo? Ela nem me escuta no retorno pra dizer que não tá escutando. Tá bugadinho.
Delay.
Tá muito. O lag tá muito pesado. Vamos tentar resolver pro nosso. Vamos fazer o seguinte: vamos dar uma pausinha aqui pro nosso bloco de recadinhos? Porque tem pergunta do chat. Quem não sabe, a gente tá transmitindo ao vivo pelo YouTube também, lá no youtube.com/radiofobia. E também temos aqui nossos integrantes que separaram perguntas pra fazer pro Oberdan. Tem alguns personagens que a gente tá aguardando aqui pra falar já a respeito deles. Então a gente vai rapidinho pro nosso bloco de cartinhas do Totô, de recadinhos aqui. E já a gente volta com muito mais Oberdan Júnior hoje no nosso Radiofobia, Alex.
Alô?
Alô, é da rádio, é?
É da Radiofobia, filho.
Então, é que sabe que eu mando carta pro programa toda semana, tem uns 10 anos já, mas ninguém nunca leu as minhas cartas, rapaz.
Carta, lindo, sério? Em pleno século XXI? E você ouve onde, no gramofone?
Mas não tem nenhuma carta por aí, não, é? Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no programa.
Tá, e qual é a sua graça?
É Ostrogésilo, Ostrogésilo.
Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
E vamos para um rápido bloco de cartinhas do Totô, os recadinhos aqui desse Radiofobia hoje totalmente fenomenal, com Oberdan Júnior. Com certeza você que, como nós, gosta de dublagem, deve estar aí maravilhado com a voz do Oberdan. Há muito tempo realmente que eu queria gravar esse programa, então eu estou muito feliz de ter o Oberdan aqui como um dos nossos convidados nessa querida série O Coração da Voz. Segura aí que já a gente volta para mais da metade metade do programa tem muito mais Oberdan para você. Eu quero nesse momento aqui agradecer e indicar o nosso parceiro de hospedagem, que é HostGator. Você sabe, nosso parceiro há 10 anos. A gente tem uma parceria sólida com HostGator. Há 10 anos todos os meus sites são hospedados num servidor dedicado lá em HostGator. Radiofobia, podcast multimídia, Radiofobia Podcast Network, o curso de podcast.com.br, todos os meus sites são hospedados lá em HostGator desde 2010, estamos aí completando 10 anos de parceria, e é claro que se é bom para nós, é bom para você também. Se você tem um projeto e não tem um site ainda, não tem mais desculpa, porque o ouvinte dos nossos podcasts tem até 60% de desconto em planos da HostGator, em planos de servidores compartilhados, em VPS, servidores dedicados. Não tem desculpa para você não assinar HostGator agora e principalmente fazer uso da ferramenta de produção de sites que eles têm lá, que é muito prática e muito fácil. Com apenas alguns cliques, você sai com o seu site configurado. Lembrando que tem a opção também de assinar já comprando o seu domínio, tudo para facilitar a sua vida. Então, se você quiser garantir até 60% de desconto, entra agora no site da Radiofobia Podcast Network, radiofobia.com.br/podcast, vai até o rodapé da página ou então clica em qualquer programa e ali você vai encontrar o banner da HostGator. É muito fácil de identificar porque tem a imagem do Snap, que é um jacarezinho mascote da HostGator. É só você clicar ali, vai cair na nossa página dedicada e vai assinar o seu plano com até 60% de desconto. Então, não perca tempo, assine agora e venha fazer parte da família feliz que se hospeda nesse condomínio do mais alto garbo e elegância, que é HostGator. Nesse mês de outubro, nós celebramos os 16 anos do podcast brasileiro. Dia 21 de outubro é o dia do podcast no Brasil. Para celebrar esse programa, todo ano eu faço uma edição especial do Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts. E esse ano eu recebi as minhas queridas amigas Ira Croft, Aline Hack e Karen Vol para falar sobre mulheres podcasters. Elas fizeram através do perfil @mulherespod, tem o site mulherespodcasters.com.br, o primeiro evento online Mulheres Podcasters. Foi realizado com mais de 3 horas de duração no dia do podcast, no dia 21 de outubro. Foram 3 painéis e muitas convidadas falando sobre vários temas relevantes sobre o podcast nacional. Então, se você não pôde acompanhar, porque esse programa obviamente está sendo publicado depois, talvez você tenha acompanhado nas redes sociais, foi bastante divulgado, até mesmo no Alotênica, nós conversamos sobre isso e publicamos o programa antes do dia 21 de outubro, exatamente para poder dar tempo de chamar o maior número possível de pessoas. Mas caso você não tenha ouvido ainda, tem um link lá no post para você poder curtir o vídeo com a íntegra dessas mais de 3 horas de conteúdo com as mulheres podcasters. Claro que também tem um link para você ouvir o Alotênica especial que nós conversamos com as meninas. Você encontra no feed único da Radiofobia Podcast Network ou então no feed do Alotênica no seu agregador de podcast preferido. E para não dizer que eu também não participei do podcast dos amigos, falando sobre podcast na semana passada, na semana do podcast, e na verdade nessa semana também, eu estou esse mês em 2 episódios do Eu Não Acredito, lá dos meus amigos Tato Tarkan e Professor Mauri, lá da Rede Geek. No episódio número 33 do Eu Não Acredito, nós falamos sobre a história do podcast e a história do podcast no Brasil, e já está no ar também o episódio número 34 do Eu Não Acredito, a parte 2 desse programa sobre história do podcast, no qual nós falamos um pouco mais sobre o cenário brasileiro do mercado profissional, mercado brasileiro de podcasts, e fizemos também algumas especulações aí, aquele bom exercício de futurologia, tiramos a nossa bola de cristal aqui da nossa maletinha mágica e tentamos falar um pouquinho sobre o que a gente acha que vem vem por aí. A cada ano melhora a audiência, o engajamento da mídia podcast aqui no Brasil. A cada ano a nossa mídia cresce cada vez mais. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a história do podcast, tudo que a gente tem para compartilhar com você, nós que trabalhamos profissionalmente com podcast no dia a dia, tem o link lá no post para você ouvir os episódios do Eu Não Acredito especiais desse mês de outubro de 2020, falando sobre a história e o mercado de podcasts. Hoje a sessão de recadalhos é rapidinha, eu quero só convidar você aí a participar, caso você não participe ainda, do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, exatamente aquele aplicativo legal que dá pra mandar GIF, dá pra mandar stickers, dá pra fazer grupos, é muito legal, muito bacana. A gente tá lá com quase 300 pessoas já participando totalmente de grátis, tá? Não tem desculpa pra você não fazer parte desse grupo que, além dos integrantes e dos produtores dos podcasts da casa, tem também queridos amigos da podosfera. Nick L está lá, Tato e Mauri da Rede Geek estão lá também. Tem os amigos queridos André Gordirro, Bruno Iago, João Paulo Gumieiro e Henrique Machado do Troca o Disco, entre muitos outros queridos amigos estão lá. Então é só você entrar agora t.me/radiofobia network e participar totalmente de graça do grupo de produtores, ouvintes e apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram. Lembrando que você pode seguir a gente no Twitter, @radiofobia. Aliás, eu sou @leoradiofobia em todas as redes sociais, Instagram e Twitter são as principais. E você pode, é claro, assinar o feed único da Radiofobia Podcast Network ou então o feed individual do Radiofobia ou de qualquer podcast da casa no agregador de podcasts da sua preferência. Agora, até Mônica, roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos e Oberdan Júnior, porque tá na hora da gente ouvir muitas histórias e fofoquinhas, sim, quem não gosta, como diria Vitinho, falar dos outros é bom, né? É, exatamente, vamos ouvir algumas fofoquinhas aqui de bastidores do mundo da dublagem com o nosso convidado Oberdan Júnior, aqui no Radiofobia, aliás.
Alô, doutor? É o Marte!
Marte!
Olha, eu tô ligando do futuro!
É incrível!
Radiofobia é o maior sucesso, doutor! O senhor tem que vir pra cá!
Nem fudendo!
Tamo de volta aqui falando com Tim Tim Tchiquiririririm. Tamo de volta na Radiofobia hoje, Coração da Voz, falando com o meu ídolo de pano, Oberdan Júnior. Quero mais valva, não. Muito mais. Oh, não, cadê? O Rubens e Jorge pararam aqui. É, eles estão fazendo o que agora? A greve de palmas? Eu quero mais. É muito mais palmas. Cadê o reverb? Muito mais palmas. Isso mesmo. Aqui agora ficou artificial. Agora não. Agora ficou de mentira. Agora também não quero. Agora ficou. Ah, alright. Que alright. Os anões estão loucos aqui. Estão tomando uns negócios aqui. Oberdan Júnior hoje aqui no Radiofobia com Jéssica Dalcin. Melhorou sua conexão agora, Jéssiquinha?
Vê se vocês conseguem aí.
Sim!
Me ouvir o rebolado sensual do Hércules.
Olha o Hércules rebolando sensualmente.
Eu sou o Hércules, eu sou um herói em treinamento.
Muito bom. Então agora deu certo. Temos aqui também menino Chester e menino Thiago Fujiwara, conversando hoje com o Oberdan Júnior, uma das vozes mais, olha, com certeza uma das vozes mais reconhecidas. E ó, eu tô com a camiseta hoje aqui em homenagem aqui, o crossover, né, Mr. Wiki aqui, em homenagem ao Tintim. É, olha ele aí, ó. Olha que legal, de madeira. Olha, que bacana. Quem não sabe o que nós estamos falando, vai lá no YouTube para ver o vídeo dessa entrevista aqui, porque você vai ver o Oberdan ali com o seu boneco. Olha aí que legal. Vamos falar um pouco do Tintim, Oberdan. Como é que foi que o Tintim entrou na sua vida? E assim, quem acompanha a gente aqui, quem acompanha a dublagem e os radiofobias aqui com os dubladores, sabem que hoje em dia é uma expressão que já não se usa tanto mais, mas que se utilizou durante muito tempo no meio de dublagem, que é o boneco, né? É você Sim. ter aquele ator ou aquele personagem que, por exemplo, como aconteceu nos anos 80 com o Mário Jorge e Eddie Murphy, John Travolta, Sim. como o Newton da Mata, que a gente citou agora há pouco, e Bruce Willis, né? E a gente tem aí grandes histórias de boneco. O Marco Antônio Lazzarento, que tem três bonecos, né? Ele tem George Clooney, ele tem Brad Pitt, ele tem Matt Damon... Eu nunca vi um cara ter tanto boneco que nem o Marco Antônio, né? Já, inclusive, que se você não ouviu ainda, ouvinte, entrevista com o Marco Antônio Costa, doutor Marco Antônio Costa, tem um link aqui, há mais de 4 anos nós fizemos entrevista com ele aqui, também é outro dessa mesma raça de dubladores que o nosso querido Oberdan Júnior. E essa questão do boneco, o Tintim, eu não me lembro se teve, você me diz, por favor, que é uma informação que nas minhas pesquisas Sim. não apareceu, de outro Sim. dublador que tenha feito a voz do Tintim no Brasil. Tem?
Não. Não
Sempre
não
foi Acho você.
Que não. Acho que eu fiz todo o material que apareceu do Tintim no Brasil.
Tanto nos desenhos lá, que começaram na cultura, quanto mais recentemente aquela animação que teve também, que do Spielberg.
Sim.
Sempre foi
Sim.
você que fez.
Só que eu fiz teste, a animação do Spielberg, mas... Justo, muito justo, justíssimo e
acabou ganhei. Sendo escolhido que, na verdade, o nosso querido Capitão, como é que ele chama? Sempre esqueço o nome do...
Capitão Haddock.
Capitão Haddock, teve vários Sim. dubladores, na dublagem, se eu não me engano, do Spielberg, foi o Mauro Ramos, né?
São dois gênios, né? É o Isaac Bardavi.
Isaac Bardavi,
é um gênio,
sim.
Claro. É um gênio, né? Claro, todos nós achamos isso, ninguém no universo não acha o Isaac um gênio, sim. O tigrão dele... Assim, eu que dublei muito na bancada com ele fazendo Tigrão, aquilo é muito difícil.
Caramba, muito difícil.
Maravilhoso. É muito difícil, muito difícil. Podem acreditar. E o Mauro Ramos, o Maurão, cara, ele é um cara que vem de rádio. Ele fazia uns programas policiais aqui no Rio de Janeiro e tal. Ele sabe tudo, tudo. O Mauro é um gênio.
E
o Haddock dele é... Meu Deus do céu. O Haddock dele no filme do Spielberg é muito bom, né? Das maiores dublagens... De todas que eu já vi na vida.
Então, e eu queria saber, a minha curiosidade é como foi que o Tintim entrou na vida do Oberdan.
Eu dublava, essa época que, né, que você falou antes, eu dublava muito, muito, na década de 80. Um dia veio o filho do Herbert Richards, versão brasileira, uhum. Herbert Richards. Veio o filho do Herbert, que é o Bi Júnior. E ele falou, Oberdan, eu queria que você fizesse um teste pra mim, pra um desenho novo, mas é uma coisa muito diferente. E aí a gente entrou num estúdio, isso não era comum, o Bi Júnior não dirigia. A gente entrou num estúdio, ele que me dirigiu, ele falou, Oberdan, esse é o Tintim. É o primeiro quadrinho da França, tal, belga, me explicou. E falou, eu quero que você faça com a inflexão nenhuma. Me mostrou os livros, falou, é pra ser igual o livro, é como se fosse um livro. Ele foi muito sensível, o teste foi muito bacana, eu ganhei o teste... E aí a gente fez toda a série, né, da Nelvana.
Aham. Uhum. E aí foram quantos anos de Tintim até...
Fizemos uns bons 2 anos. Eu acho que a gente fez todos os quadrinhos que existem, né? Porque são, acho que, 36 livros, não lembro quantos são.
Então, mas eu digo, desde que você fez a primeira dublagem do Tintim até agora, você chegou a ficar o quê? 20 anos?
Ah, não lembro. Isso é na Ebert. Isso aí tem uns 25 anos,
né? Que é o tempo... É. Eu não me lembro, assim, eu já tenho vários personagens...
Mais de 20 anos.
Eu até tentei fazer um exercício mental de tentar lembrar algum personagem, algum ator, enfim, que tenha tido uma única voz durante toda a história dele em português, em brasileiro, né? Em PTBR,
né?
E eu não encontrei, assim, não me lembrei de mais ninguém. Falei, não, eu não me lembro de ninguém também ter feito o Tintim além do Oberdan, né?
É possível que ninguém mesmo.
Oberdan, e você, eu vi também você falando numa entrevista que foi diferente para você fazer essa dublagem do desenho para a animação do Spielberg, né? Porque Sim. tinha uma leitura diferente, né? Ele era mais aventuresco esse filme Sim. e foi realmente essa... Foi uma dificuldade para você porque você já estava acostumado com esses personagens que você já conhecia ou foi tranquilo?
Pelo contrário, assim, é dificílimo essa coisa da dublagem do filme da cultura, assim, que não tem interpretação, né? É bem estranhona, se você escutar de primeira, assim, mas é bem próximo do livro.
Ela é flat, assim, né?
Ela é flat, né? Ela é reta, uhum. né? Mas a outra é muito mais próxima da gente, assim. E o Spielberg, ele fez um Caçadores da Arca Perdida, né? A verdade é essa, né? O Tintim dele é o Caçadores da Arca Perdida, ali, de desenho e tal. E a gente... Foi um processo incrível, assim, além do teste. Eu fui dirigido, não só pelo Marcelo Coutinho, mas pela... Esqueci o nome dela, acho que é a Cristiane. É uma diretora argentina que trabalha com o Spielberg. E ela ia passando no final do dia o trabalho que a gente tinha feito pro Spielberg, e o Spielberg ia falando as análises dele, passando para ela, e ela repassava pra gente no dia seguinte. Foi bem manual, assim, bem artesanal, e é um trabalho que eu tenho o maior orgulho, assim. Junto com o Leitão, e junto com o filme que eu fiz com o Pietro e com a Jura Ciara Giacovo, que é... Acho que chama Longa Jornada pra Casa, aquele filme que são...
A Incrível Jornada, em português.
Ah, isso é incrível, cara. Incrível Jornada. Junto com esses dois trabalhos, eu acho que são os melhores trabalhos que eu fiz de dublagem.
Você fez o cachorro Chance, que era o Michael J. Fox no original, né?
Michael J. Fox, isso. No outro dia eu até falei pro Niso isso. E eu amo esse filme, eu amo ter dublado isso. Esse filme, eu adoro contar a história também. O diretor era o Telmo Perlemunte. E eu fui fazer... o teste, e ganhei. E aí eu enlouqueci com esse filme, e não tinha lá boca, né? É só cachorros, gatos. Uhum. E eu pedi pro Telmo para fazer sem tempo de estúdio. Então, assim, a gente foi convencer o De La Riva, que faleceu, infelizmente, uhum. que era dono do estúdio, a fazer com o estúdio liberado pra gente, sem contagem de horas. A gente teve que convencer o técnico de som a fazer sem contagem de horas. E eu e o Telmo, a gente não recebeu a mais. A gente recebeu, sei lá, tantas horas. E fizemos durante vários dias esse filme. Então esse filme é lindo. É um trabalho que não existe. É uma utopia na dublagem, como a gente fez esse filme. E eu tenho o maior orgulho de ter feito isso.
De La Riva foi feito na Delarte, então, esse.
Sim, sim. Na antiga Delarte, né? Uhum. Quando era em outro lugar, assim.
Sim.
E o De La Riva ainda era muito ativo e tal. E o De La Riva sempre foi um parceirão. O De La Riva é uma pessoa, na dublagem, eu posso me emocionar aqui falando isso, que não existe mais hoje em dia, assim, é muito difícil. Ele era um cara que torcia muito pra dublagem, ajudava muito a dublagem, e a gente vai sentir muita falta do De La Riva.
Eu tive, não cheguei a conhecer, mas, por exemplo, o Telmo eu tive a honra de conhecer, assim, Telmo Perlemutti, mas o pessoal chama ele de Telmo de Avelar, né, também na...
Sim, Telmíssimo.
Telmíssimo, né, e essas histórias são incríveis, assim, eu vou deixar um link no post, porque esse filme é aquele tipo live action de bicho, né? Que você não tem lip sync de boca, né? Você tá dublando isso. O pensamento do animal,
isso.
né?
Isso. É muito bonito. É muito bom. E o Pietro Mário faleceu hoje. O Pietro
hoje,
foi um gênio. Nós moramos num país que não tem espaço para todos os gênios, em todas as áreas, não só na dublagem. Isso é muito triste, claro. Um país de terceiro mundo é muito normal e muito triste. O Pietro era uma pessoa muito, muito acima da média. Ele era um gênio, ele era um ator incrível. Ele era um dublador incrível, ele era um ser humano incrível. E nesse filme, ele faz o cachorro mais velho. A Jura Ciara faz a gata, eu faço o cachorro novo e ele o cachorro velho. E ele dá um show. Ele
a gente muito tá gravando esse programa no dia do falecimento do Pietro.
Do Pietro
Na Mário, verdade, isso. A gente ficou sabendo do falecimento dele no fim da tarde. A gente já estava com tudo já programado para gravar, então fica a nossa homenagem, e esse programa é oferecendo para a memória dele e de todos esses pioneiros que infelizmente nos deixaram precocemente e que são o fundamento da dublagem brasileira, que graças a esses, eu vou chamar, um negócio meio jargão, mas esses monstros sagrados da dublagem brasileira, graças a eles que a dublagem brasileira é considerada uma, se não a melhor dublagem do mundo, por esse nível de interpretação, né? Então, é muito emocionante poder...
Quase todos os anos que os os filmes da Disney. Eu não sei nem... Eu tô afastado da dublagem, como vocês sabem.
Sim.
Nem sei onde anda a Disney, em que estúdio e tal. Mas quando foram feitos na Delarte, todos os anos, quase todos os anos, a maior dublagem dos filmes da Disney eram nossas. Muitas vezes melhores que as dublagens em inglês, sabe? Eles consideram a dublagem do Márcio Simões melhor que a do Aladdin, do gênio lá,
que original. Que é do Robin Williams.
É do Robin Williams. Eles consideram do Márcio melhor, sim, sabe? É, o que é um delírio. Não, nada de... O Márcio é uma pessoa que eu amo de paixão e ele, sim, é um gênio talentoso para caralho. Mas é o Robin Williams, né, gente? Mas eles amam eles amam a nossa dublagem.
Não, mas com toda razão. O gênio, sabe, do Márcio... É incrível.
Fala, Jeff.
Não, tô falando, o gênio do Márcio Simões é incrível, é fantástico.
É incrível, incrível.
É o gênio de um gênio, né?
É um gênio de um gênio, no mesmo nível do Robin Williams mesmo, sabe? Mas assim, e aí eu vou falar uma coisa muito polêmica. Polêmica, polêmica! Tá, tá, tá. Vou falar uma coisa muito polêmica, tá? Eu tô falando isso de pura ignorância minha, porque eu já não tô tão envolvido com a dublagem.
Claro.
Mas eu tenho muito medo que os cursos de dublagem... eles tragam um distanciamento dessa hierarquia dos mais velhos. E eu não falo isso por ego, não. É só porque é muito importante escutar a história dos mais velhos. É muito importante. Sim. Muito importante.
É, a gente valoriza demais, assim, e a tentativa sempre de trazer essas histórias como a sua, por exemplo, que teve esse contato. Primeiro que você é um pioneiro, sim, porque dessa geração, nossa, começou lá em 1980, então tá aí a referência, quer dizer, eu sou velho e lembro de você desde que eu existo, então daí sabemos do pioneirismo do cidadão, né? Mas o fato de você ter tido contato com esses caras que acabaram se tornando os seus mestres na profissão, e professores, sim, porque você segue muito o exemplo deles. Você citou o fato de que você já não dubla mais há muito tempo, eu lembro que você citou isso, e até legal uma passagem aqui, que eu sei, inclusive é um cara que tá para gravar com a gente há muito tempo, mas ainda não rolou por questões de tecnologia, de tempo e de agenda, e agora de Covid e tudo mais, que é o Felipe Maia. Felipe Maia também é um querido amigão do Guilherme Briggs e falou, não, eu topo, já falei com ele pelo WhatsApp há muito tempo e tal, ainda não rolou de gravar. Mas o Felipe Maia, ele foi o diretor de dublagem de Stranger Things pra Netflix. Yeah. E na segunda temporada do Stranger Things tem o personagem do Sean Astin que você, sim, fez em Goonies quando era moleque. E o Felipe Maia...
Léo, é o seguinte...
Convidou você pra fazer ele adulto.
Olha só, outra polêmica. Uma das coisas que me fizeram parar de dublar é que eu atendi o meu celular, aí tinha uma voz do outro lado da linha que não falava oi ou boa tarde pra mim, falava assim, tem horário de 10 às 10h40, pode? Aí, eu achava isso um pouco desumano, assim, tal. Aí, porra, um dia eu não aguentei mais. Aí, eu tô falando isso pra falar que nos últimos tempos eu só dublo quando a pessoa realmente se importa com a dublagem.
Uhum.
Quando a pessoa... é educada, enfim. O Felipe Maia é um lorde, além de ser um dublador incrível, ele é um lorde, um diretor incrível, um cara muito educado. E, pô, ele me pediu pra fazer o Stranger Things, e é claro que eu fui com toda vontade, amor do mundo. E é assim que a dublagem tinha que ser feita, por gente que nem o Felipe Maia, entendeu? E eu fiquei muito, muito feliz de ter feito lá o Stranger Things.
E assim, o que eu achei legal foi que você já não tava mais dublando, aceitou, uhum, o convite do Felipe pra fazer o Sean Astin adulto.
Sim.
E eu, quando ouvi a dublagem, eu falei, caralho, é o Oberdan, velho, porra, o Sean Astin, o Mike cresceu, não é o mesmo personagem e tal, né? Mas assim, não seria nada estranho, por exemplo, ele chamar o Wendell, que já fez, sim, o Sean Astin, claro, adulto em todo o Senhor dos Anéis e em outras coisas. Então, eu achei muito bacana tanto da parte do Felipe de ter te convidado, quanto da, sim, sua de ter aceitado, mesmo já não estando mais no mercado, no dia a dia, para fazer isso, entendeu? Um cuidado de ambas as partes.
O Felipe, ele não teve ego nenhum, sabe? Ele estava preocupado com o produto dele, de verdade, assim. Isso é muito legal quando você vê um cara preocupado de verdade com o produto de dublagem, para entregar um negócio melhor possível. Isso não tem preço.
Excelente. Gente, olha só, vamos aqui conversar agora com o Oberdan. Algumas coisas aqui, vamos ver se os integrantes estudaram a pauta do programa ou não, que é o seguinte, personagens de Oberdan Jr. que as pessoas não ligam, dublagens que ele fez, que as pessoas muitas vezes não ligam a voz ao personagem. Vocês têm algum aí pra trazer, dona Jéssica?
Geninho.
Geninho da Xirra. Puta que pariu.
Oi, eu sou o Geninho, sabe? Eu estava escondido hoje. Se não, dê uma olhadinha.
Cara, que lá... Eu não tinha ideia até ontem que o Oberdan era o Geninho. Quando eu vi, falei, não, impossível. Eu tive que ir no YouTube pegar vídeo antigo da Xirra. Porque eu preciso... A minha prova de reconhecimento não é o texto da Wikipedia. A minha prova é ouvir a voz.
Mas né? Que bom que não é, porque tá cheio de erro lá na minha Wikipedia. Abre o olho.
Agora, tem um personagem que não tem na Wikipedia de Oberdan Jr. E que esse eu tenho a memória de que foi a dublagem, a primeira dublagem, que é um que muita gente acha o filme fodido, é um clássico do cinema mundial, e que a dublagem brasileira, eu vou falar, o personagem principal foi feito pelo nosso querido Garcia Jr.
Yep.
E quem foi feito por Oberdan Jr., vocês sabem aí, meninos?
Ah, rapaz, John Connor.
John Connor e Exterminador do Futuro 2, senhoras e senhores.
É Eduardo Von Long. Pô, me chamaram pra fazer o novo e eu não consegui. Sério? De jeito nenhum. Meu, e o rapaz, Deus, que eu nem conhecia, ele foi tão bacana, gente boa, assim, eu não consegui, cara. Tava enrolado, hoje em dia eu virei roteirista. Tava escrevendo umas coisas, tinha que entregar, não consegui.
Ô, Berdan, é legal isso, porque, assim, a sua voz, ela é muito... você consegue... Assim, a sua voz é muito jovem ainda, né? Você consegue dublar personagens que são muito novos, como, por exemplo... O caso do Avatar One, né? Que eu sou muito fã da lenda de Korra e tudo mais. É que ele é um jovem ali, que você imagina que ele tenha uns 14, 15, talvez 16 anos, né?
Sim.
E ele tem. E ao mesmo tempo, ele tem essa. Eu gosto muito dos personagens que você traz essa voz, que você traz uma inocência pro personagem. E que Sim. O Avatar One, ele tinha, né, pelo mundo que ele vivia ali, pelo lugar onde ele habitava, com os espíritos e tudo mais, que eu acho que a dublagem original não tem. A dublagem original mesmo, que o desenho não tem. E eu acho isso muito bacana. Eu acho isso muito bacana. Você acha que nessa questão, o talento, ele supera a técnica de você... Beleza, você estuda e tudo mais, você aprende, mas a sensibilidade, ela vem mesmo com o talento, com o prestar atenção que você falou?
É assim, Jeff, pô, eu sou fã do John Fiddler, que fazia o Leitão, né? Ele era muito bom, era um senhor, assim, o Leitão dele é bem bacana. Olha, sem falsa modéstia, assim, eu já falei isso hoje aí. Eu não me acho o maior dublador do universo, nem de perto. Tipo, eu não me acho no mesmo lugar do Guilherme Briggs. Eu tinha que reencarnar umas 8 vezes pra virar o Guilherme Briggs, é o que eu acho. Mas o Leitão, por exemplo, eu acho que eu faço melhor que o original. Às vezes você traz umas coisas também que encaixam demais, sabe? Por exemplo, a doçura que eu trouxe pro Leitão, que é bem... específica,
maravilhoso,
assim.
Maravilhoso.
Não é muito fácil mesmo. Nem, até eu mesmo falo, porra, é esquisito, né? Eu encaixei uma coisa
ali. Ele é meigo, redondo, né?
Ele é pequeno, né?
Você dá vontade de apertar ele, carregar, cara, ele pra cima e pra baixo.
Eu vou falar pra vocês uma coisa horrível. Eu não consigo nem fazer mais o Leitão, né? Hoje em dia é o Alexandre Moreno que faz, há um tempo. E eu mesmo.
Eu sou o Leitão.
Eu nem mesmo tenho mais esse agudo aqui na voz.
Eu sou o Leitão, meu Leitão tá rouco. Ad eterno agora.
Mas era muito bem feito, assim. Ele era muito redondo, sim, muito assim.
O Leitão.
Às vezes tem um encaixe dessa maneira, sabe? E aí quando tem um negócio desse tipo, assim, é impagável. Por exemplo, eu acho o Kronk do Guilherme Briggs melhor do que o original.
Aquíqua.
Eu acho aquilo uma coisa do outro mundo. Entre outras, vai.
Aí veio o Garcia.
Às vezes é certo
aí veio o Garcia Júnior e falou assim: filho da puta, tá me imitando, né? tá fazendo eu aí no Kronk,
é
né?
É que nem o Mário. É que nem o Mário Jorge. Eu adoraria dublar o Gorpo.
Mas o He-Man vai ficar nervoso. Tá?
Olha aí.
A gente falou,
puta! O alguma hora. Olha o que eu acabei de realizar nesse momento aqui. A gente já conversou com o Gorpo e com o Geninho.
A mesma pessoa. É o mesmo ator que faz os dois papéis, porra.
Então, tá, mas a dublagem é outra, o Mário Jorge e você. A gente já conversou
com... Mas o Golpe e o Geninho são a mesma pessoa. Deve ser pra fugir do imposto de renda aquilo ali.
Muito bom, muito bom.
Excelente. Ô, Léo, outro personagem que eu queria puxar aqui, que eu sou também muito fã. Puxa. Eu tô descobrindo aqui vários personagens que eu não sabia que o Berdeu fazia, que é o Nosedive, não sei como é que fala.
Ah, não!
Nosedive Patos.
Pera, é Nosedive Flashblade.
Vocês lembram do Mandão? Claro, eu adorava.
Patos Mandão.
Patos Mandão. E ele jogava rock, mano. Maravilhoso. Manda um Patos Mandão pra gente, por favor, Berdeu.
Patos Mandão! E esse desenho, ele tinha que ser mais famoso, bicho. Esse desenho é ótimo.
É maravilhoso, é maravilhoso.
Super Patos. Marco Antônio, eu, era muito bom.
Era muito bom. Eles tinham armas que lançavam discos de rock. Era... Porra, cara, era maravilhoso esse desenho.
Olha, um dia, eu sou tão lado B da dublagem que um dia a gente vai fazer um especial só com coisa Z que eu já dublei, porra. Tem cada uma, cara. Tem um negócio chamado Smuggles, que eram tipo uns Smurfs, só que com os cabelos enormes, com a colorido. Eu nunca encontrei essa porra na internet.
Nossa. E Snorks também.
Eu lembro dos Snorks. Eu lembro dos Snorkels, dos Smurfs.
Os Snorks, que era o...
Snorkels é chique, pô.
Era a segunda divisão dos Smurfs aquilo. Agora, o que eu, japonês na década de 90, eu assistia tudo quanto é tokusatsu que passava. Não importava a hora, porque era a minha representação, não tinha claro, japonês.
Claro. Seu lugar de fala, né? Seu lugar de
era
o
meu lugar de fala. E o Berdan dublou um negócio chamado Bycrossers.
Bycrosser, Jim! Bycrosser!
Quando eles precisavam matar o monstro, o irmão dele pegava a motoca e ele pulava com a moto no ombro do outro, que segurava a moto como se fosse um canhão e disparava. A bazuca. Só que a Globo passava isso daí, era tipo 6:30 da manhã. E eu acordava, antes de ir pra escola, eu acordava pra assistir isso daqui. E hoje que eu vi... Que só teve 20...
Sabe o que acontece? Eu era bom desse horário, bicho. Porque eu fazia também no sábado aquele Globo Ciência, que era 6:30 da manhã. Tudo que era 6:30 da manhã, me enfiavam. Tinha um outro negócio que eu fazia, que era Vivo Mar, Vivo Povo que Vive no Mar. Com a Lucélia Santos, 6:30 da manhã. Tudo 6:30 da manhã.
Não, e o que eu vi também... Você falou que adorava desenho e adorava essas coisas. Você não ficou chateado no Capitão Planeta, você ser o mate? Porque todo mundo tinha os poderes da hora... E o senhor, o coração?
Não, coração! Não. Coração da moça, é o mais importante.
Eu vou falar outra fofoca da dublagem. Adoro contar fofoca da dublagem. Várias vezes a gente falava... A gente falava, deixava uns dois lá na frente falando, vai planeta, e ficavam uns três lá atrás falando, vai pra merda! E aí
isso. Falei que não dá pra deixar moleque fazendo esses trabalhos.
Bicho, se você reparar bem reparado, tem um vai pra merda lá no fundo.
Olha, você essa...
Se eu assistir tudo de novo só pra achar isso.
Essa entra pro clássico da história do vozerio junto com a palpa minha naba, caso possa. A palpa minha naba.
Mato a gala também. Mato a gala.
A palpa minha naba. A palpa minha naba é ótimo.
A palpa minha naba.
A confraria do Ai-Ai, né?
A confraria do Ai-Ai é nova. O negócio era...
Sim, mas olha, eu acho uma delícia ficar procurando essas coisas.
Agora a confraria do Ai-Ai é recente. Gente, né? Muito bem. Gente, perguntas para o Berdan Júnior. Vamos ver se tem aqui no nosso chat do YouTube. Então, tem algumas pessoas manifestando aqui.
O Macoy salvou aqui, ó.
Não, mas espera aí. Antes tem aqui a... Cadê? A Isabelle Almeida. A Isa fala o seguinte. Gente, o Berdan, na hora eu lembro do mascote da Anastácia. Quem era o mascote da Anastácia?
O Bartók.
Ah, o Bartók!
Aquele morceguinho, porra. Ele teve até um filme dele sozinho, longa-metragem dele, Bartók e o Magnífico. Eu fiz o Anastácia.
Aí o Yuire Campos tá dizendo aqui que o Galo era o Scratch, o personagem Espírito de Porco.
Obrigado, é isso aí, Scratch, o Danton que fazia o Scratch.
Exato. O Felipe Sampaio mandando aqui, Banana Split é bom demais.
Meu Deus do céu, quem nunca viu, pelo amor de Deus, Banana Split é a melhor coisa da TV mundial de todos os tempos.
Tem uma pergunta aqui do...
conhecer como meme, tem uns memes que usam... Os Banana Split, mas essa molecada não vai ter ideia o que é isso.
Né? Ah, isso é bom demais.
Procura. De tempos em tempos, gira o vídeo do Toad no mar, né, que é o Oberdan. Justamente tirando o chapéu. Com esse... tirando o chapéu e falando todas essas zoeiras que ele falando, que ele colocava no meio, cara. É muito legal.
Tem duas perguntas aqui que eu queria fazer do pessoal aqui do chat, Oberdan. A primeira delas é o Macode, só a título de curiosidade... Júlio Macode pergunta se você guarda um diário de tudo que você já fez ou se é tudo de cabeça mesmo.
Cara, eu vou confessar pra vocês, tá? Antes de parar aqui agora, eu tive que abrir a Wikipédia pra estudar sobre mim e aí vi que tinha um monte de coisa errada. Que a Wikipédia erra, um monte de coisa. Aí, por exemplo, teve uns que eu tomei um susto, ó, tá aberto aqui, ó. Tem uns que são incríveis. Ah, ó, Charlie Brown, pô. Charlie Brown é incrível.
Ah, né, o Linus?
Caraca.
Eu não lembro, ó. Padrinhos Mágicos. Eu nem lembro direito. Padrinhos Mágicos. Deixa eu ver. Muppet Babies.
Muppet Babies, espera aí. Muppet Babies era, não era um gêmeos com a Marisa Leal fazia?
Era Carmen Sheila.
Skipper. Isso, eram os amarelinhos.
Eles são Skipper.
Os amarelinhos, né? Os amarelinhos.
Você...
Ah, sabe que eu dublei? Sabe que eu dublei muito tempo que é legal? A Miss Pig. Eu fiz vários longas da Miss Pig.
Ah,
e aí, uma vez, uma época na vida, ficou muito pesado pra mim, pra minha garganta, assim. Aquilo era pesado demais. Mas eu cheguei a fazer uns 3 longas da Pig.
Que legal!
Caraca. É, eu não sei quais. Eu acho que um é em Nova York. Eu vou procurar um dia... Eu lembro.
Você fez o Willy Cat também, né? Em alguns
Willy Cat, eu fui o 28º Willy Cat. 28º Willy Cat. Ó, tá vendo aqui? Pocahontas. Eu faço o irmão do irmão daquele cara.
Ele tá vendo ele do o vermelho e o Oberdan.
Tem que colar, gente. Não, porra.
Então a resposta pro Macode é: ele tem que ver o verbete Oberdan Júnior no Wikipedia e corrigir ainda. Mas tem coisa errada aí, você vê que não tem. Não tem Clube dos Cinco, não tem John Connor, não tem nada disso aí.
No Tiny Toon a grana era fácil, hein? Porque era o Atchum, que era aquele ratinho pequenininho que fazia Atchum!
Meu amigo, tu me lembrou bem demais, cara. Eu nunca mais lembrei. O Atchum era divertido de fazer, cara. Era divertido demais. O
Tiny Toon devia ser uma bagunça absurda. Ou já era na época que cada um gravava separado?
Não, era junto. Era uma bagunça absurda. A Ebert, quase todo o tempo da Ebert, ainda era com todo mundo junto. Então, tudo que você vê, versão brasileira Ebert Richards, tem essa pegada antiga ainda. É incrível. Não porque pela Ebert ser melhor, pior, e até era melhor mesmo, mas porque era todo mundo junto. Por exemplo, a gente dublou o Platum, todo mundo junto. Isso é um delírio. Era tipo 40 pessoas dentro do estúdio. Não, nem cabe 40 pessoas dentro do estúdio. Sim. Era um delírio.
Gente, vamos aqui para as perguntas finais para o Oberdan. Quem tiver já separa aí. E eu queria fazer uma pergunta, Oberdan, que é o seguinte: você hoje, né? O que você está fazendo? Eu sei que você faz roteiro, você já dirigiu, inclusive você falou que dirigiu há um tempo atrás peça do Celton e tal.
No Celton não. Fiz uma peça que eu fiz com. Meu trabalho com o Celton a vida toda. A gente fez uma peça há 30 e poucos anos chamada O Ateneu. Uma peça com 37 atores, com muitos atores, uma peça muito difícil, quase uma ópera.
Uhum.
E eu tenho um ano e pouco, eu remontei essa peça aqui no Rio, foi bem, tá. Com uma garotada assim, o Caio Manhente, o Vitor Thierry, esses meninos da mídia e tal, e sim, são bons atores pra burro, e foi bem bacana. Eu virei roteirista, eu escrevo meus projetos, eu sou casado com uma roteirista chamada Júlia Lordelo. Julinha escreve, sei lá, escreveu muito tempo O Homem São de Marte, escreveu esse filme A Minha Vida em Marte, do Paulo Gustavo, e hoje em dia está escrevendo no Multishow e tal, e eu escrevo roteiros com ela, e eu escrevo os meus projetos. Então a gente está vendendo 2 longas-metragens nossos, mais 2 séries de ficção e um reality. No momento é isso que eu tô fazendo.
Que legal.
E tô louco da cabeça com essa pandemia, né? Que tá louco.
Pois é. Que a gente ainda tá se cuidando. Eu sei que você é do time dos que estão se preservando, que estão se cuidando.
Eu sou um velhinho, né? Como vocês podem ver. Eu boto esse disfarce aqui, mas eu sou velhinho mesmo. E aí, cara, eu não saí ainda. Eu saí, tipo, 5 vezes, assim, pra ir no banco uma vez. Todas as vezes no banco.
Tá todo trabalhado no David Lopan aí.
tô pedindo as coisas e é isso. Se você tá me vendo aí, me manda mantimentos, me manda água, pelo amor de Deus.
Manda água, manda doces, manda tudo. Ô Bernão, uma pergunta minha de fã, é, que eu sei que você não tá dublando, não dubla mais, mas sim, você é um apaixonado pela dublagem de qualidade, é um apaixonado pelo ofício bem executado da dublagem.
Muito,
Na verdade, é uma pergunta com duas partes. A primeira delas é se nesse momento agora, 2020, o ofício de ator para dublagem é algo que você recomenda para quem tem essa paixão ainda, é algo que ainda vale a pena como profissão a ser seguida, e o que, que você mais sente saudade da época que você dublava com uma paixão tremenda, não que você não tenha essa paixão, eu digo na época que você exercia no dia a dia o seu ofício.
Pô, mas tanta pergunta mais fácil pra fazer, Léo.
Não.
Faz pergunta cabeluda.
Porra, você demora 3 anos pra aceitar o convite, quer pergunta fácil? 3 anos pra aceitar e quer... Cadê a reverb técnica? 3 anos pra aceitar e quer pergunta fácil? Não tem, não!
Ô, Léo, eu vou falar, cara, eu sou mesmo apaixonado pela dublagem, assim, eu sou um nerd, né? Um nerd velho, mas um nerd.
Sim. Porra,
cresci com desenho, sou um nerd, jogo NBA, essas coisas.
Uhum.
Eu claro que eu recomendaria para um apaixonado, até a Gê tava falando, né, que tá fazendo curso, eu queria até saber melhor depois.
Uhum.
É claro que eu recomendaria, bicho. Mas, assim, a dublagem... tem que tomar cuidado, assim, eu tenho muito medo dessas pessoas falando, venha para um novo mundo, venha para um novo mercado de trabalho, porque é uma coisa ilusória. Eu vi muitos gênios morrer, gênios, eu tô falando, não são dubladores que nem eu, são gênios. Eu tô falando de Antônio Patinho, Jomério Pozzoli, né, vocês procurem saber, assim, são senhores,
sim,
tal, que morreu assim, que não tinham dublagem, que não tinha trabalho para fazer. Então, eu não desejo isso para ninguém, muito menos para pessoas incríveis e diferenciadas.
Claro.
Então, eu acho que você tem que ter muita disposição para entrar na dublagem, tem que ter paciência, muitos obas e olás, quem sabe o que é dublagem sabe o que eu tô falando,
uhum,
e saber que é uma profissão muito ingrata, que, como qualquer coisa artística, não é, não tem mérito, não é por mérito, as coisas acontecem por muitas coisas, por muitas... coisas que acontecem, e sabe que não vai ter caminho fácil, tem que ter uma outra, um plano B sempre, e fora isso, tem que cair dentro mesmo. Se é apaixonado por dublagem, tem mais do que dublar. Dublagem é um mundo incrível. Eu sou apaixonado pela dublagem raiz, como você está falando aí.
Uhum.
Eu sou louco para voltar a dublar muito, muito. Tô com isso no projeto da minha vida, assim. Já andei conversando esse ano com o Peterson, que tem um estúdio, né, e eu tô com muita vontade de voltar a dublar e tal. Ele me chamou pra fazer o Cobra Kai, por exemplo.
Excelente.
Eu não pude fazer, mas já eu vou fazer, com certeza. Vou voltar a dublar e tal. E tá no meu plano, sim. E a outra pergunta qual é, Léo?
O que, que você mais sente saudade da época que você exercia o ofício diariamente?
Não tenha dúvida que o que eu tenho mais falta da dublagem é dublar junto, assim. A dublagem que eu conheci, que não existe mais, nós éramos uma família de verdade, sabe? O Mário Monjardim, o Mário Jorge, a Miriam Fischer, a Marisa Leal, o Celta, as pessoas são parte da minha família, da minha vida. São pessoas que eu tenho um amor profundo, eu sei a história de vida inteira dessas pessoas, essas pessoas sabem a minha história. Eu sinto muita falta de conviver na bancada e no dia a dia com as pessoas.
Que legal. Muito bem. Meninos, tem mais alguma pergunta para o nosso querido Oberdan? A Jéssica, que estava compartilhando, vamos falar. Vamos ser justo porque o microfone dela cortou. Vamos ver agora, Jéssica. Atenção.
Boa,
momento atenção de suspense agora. Temos conexão de... Não, Jé, fala. Você estava falando que cortou lá no bloco, a gente voltou, mudou de assunto, mas agora essa conexão tá legal. Você está fazendo curso de dublagem aí no Sul, é isso?
Isso, aqui interior do Rio Grande do Sul, né? Então, para fazer um curso de dublagem também não é que tenha, assim, muitas opções. Então, foi montado um grupo de interessados e veio um professor de Porto Alegre,
certo,
ministrar, bacana, o curso para nós.
Uhum.
E ele valoriza muito que a gente tenha essa coisa do prestar atenção. Ele menciona os antigos, a velha guarda. Então, eu acho que essa respeitabilidade existe.
É, até com um certo tom de reverência também, que é uma coisa, é típica de quem é apaixonado, né, pela área. Acho que não tem como fazer se, e passar por cima, né? Mas uma coisa que eu observei, que era o comentário que eu ia fazer antes, nós estávamos fazendo, claro, com o horário de estúdio agendado. Então tem hora para começar e hora para terminar. Quando isso, a pessoa já é um profissional, ok. Mas quando a gente ainda está começando, o nervoso bate mais ainda, né? Então você claro, tem o cronômetro girando e tem que fazer e tem que terminar. Resultado, não dava tempo de ter esse momento do prestar atenção e de fazer a apreensão daquele ensinamento. Sim. Então chegou a hora, lá eu tinha que fazer e tal, eu disse, ó, não tá rolando. Eu vou fazer em casa. Se fosse o caso de ficar no estúdio, né, em outro momento e tal, e ficar independente de horário, eu ficaria, eu também não penso muito nessa coisa da hora, né? Sim. Não, você tem que fazer bem feito. Sim. E aí eu vim para casa e eu precisei perceber que a forma como eu tinha anotado a fala, com suspiros, com pontos, isso estava mais me atrapalhando do que me ajudando. Mas eu tive que ter meu tempo para me dar conta disso. Que no momento de aula, mesmo que seja um grupo ali que está todo mundo aprendendo, cada um vai ter os seus insights. Então, para mim, foi muito importante tomar o tempo. E aí que eu passei a valorizar muito desse... É um autoaprendizado. Às vezes, a gente tem que entender como é que aquela informação está funcionando na gente para a gente devolver isso no personagem. Né? Não, é, agora... não é simplesmente falar em cima.
Você falando agora, já tem uma coisa assim que eu nunca tinha prestado atenção, que eu acabei de entender. Assim, a dublagem tem a ver com relaxamento, tem a ver com você brincar com aquilo, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Você escuta, você lê, você olha, você tem que dublar. E geralmente quem está começando, fazendo curso, está tenso, né? É exatamente o contrário do que você precisaria para fazer um bom trabalho. Então, acho que só com tempo de voo, né? Que você vai... realmente pegando isso que você entendeu depois em casa. Ah, não, é mais assim, ó. Eu tenho que, né?
Claro, é fluiu.
Claro.
Mas
claro.
É um tempo, tem que dar um tempo pra assentar a ideia, pra assentar o gestual. Então, eu tava fazendo e eu tava me atrapalhando porque tinha falas assim que eu perdia o tempo, eu tava mais preocupada em ver o gesto do personagem e não prestava, perdi o tempo da fala. E aí eu pensei, cara, é muita informação, é bem isso, né? Tem que aprender a sistematizar isso tudo na cabeça. Isso. E isso me recordou de uma outra coisa. Tem uma menina que fez a Moana, e ela fez, ela era ela fez fez Broadway, ela era de palco, assim, teatro. Sim. E ela fez o teste lá pra Disney e foi escolhida, e ela levou isso como um susto, ela não botava muita fé. E ela, na entrevista, ela comentava que estranhou o tempo e a paciência que tiveram com ela para ela fazer um bom trabalho em Moana. E que isso foi fundamental, de terem a paciência. Me chamou a atenção de ela destacar isso como importante, sabe? Tiveram paciência comigo. Eu disse, gente, pensei com meus botões, né? Ter paciência com alguém que está começando não deveria ser uma coisa assim tão destacável. É algo que deveria ser natural.
Já a gente outro dia, né, porque não temos tempo para isso hoje, a gente vai conversar sobre isso. Mas passa muito assim, não tem nada de errado, mas os estúdios também não estão muito aí com a qualidade. Entendeu? A Disney tá, né, um longa, tira um tempo especial, faz... O Tintim jamais sairia, aquele trabalho meu e do Mauro, se o Marcelo Coutinho não tivesse dado todo o tempo pra gente, sabe? Eu burlei as regras, eu levei o textinho pra casa, cortei, hoje eu falo isso amarradão. Claro, quero fazer o melhor trabalho do mundo, eu sou um Caxias, ninguém me pagou a mais pra ficar trabalhando dentro de casa.
Claro.
Mas eu fiquei. E o trabalho, graças a Deus, é de dar orgulho. Esse tempo não existe mesmo. É muito frio. E assim, aumentando os cursos de dublagem e a demanda com a TV acaba, com o streaming, com tudo, eu tenho medo de onde vai parar. Mas não tem o que fazer. Isso é a evolução das coisas, o progresso. É assim.
Mas
que,
as pessoas
assim caminha a humanidade.
Tem gente que reclamou, né? A gente soube de algumas coisas aí que foram gravadas em Miami, não sei onde, vieram com sotaque, e o pessoal meio reclamou nas redes, eu não sei, né? Eu acho que também tem um limite aí que o...
Mas a impressão que eu tenho é que eles não estão, assim, muito importados com isso ainda, infelizmente. Eu, por exemplo, eu parei de fazer o Leitão de uma maneira um pouco traumática, assim. Não foi vontade minha, eu, sabe,
foi combinado uma coisa comigo, não cumpriram, e eu não tinha como dublar duas vezes por semana.
Que também é muito comum no mercado essa coisa de não se cumprir
isso. Depois. E aí, então... bicho, sexta-feira me falaram, ah, vamos ver aí e tal. Segunda-feira me ligaram e falaram, não, não, já não é você mais não. Então, assim, é meio frio, sabe? É, a realidade é essa. E não é culpa de ninguém.
Eu tenho sentido que, assim, aqui em casa eu tenho duas filhas de 5 anos, né? Uhum. Então a gente assiste muito desenho, YouTube e tudo. E o que eu tenho percebido, até comento com a minha esposa, que ela também adora dublagem, né? Que hoje em dia o pessoal tem feito muita coisa pra visualização. Porque, assim, deixa as crianças vendo, é uma criança pequena, então não precisa você ter um esmero com a dublagem, pagar um dublador bom, sendo que a criança não tá prestando atenção, aquilo tá sendo background.
Pra entreter, né?
Então a gente vê umas coisas tão ruins que eu falo, nossa, você vê que o estúdio, ele gastou um dinheiro pra fazer um desenho bonito, que você reconhece o CGI, uhum. Você vê que ele tá... tem um público, eu falo, pô, tem 1 milhão de assinantes, não sei o que lá, e você vê a dublagem e fala, cara... Na parte que é o coração, eles estão falhando. Porque a gente que hoje chegou aqui nos 30 e poucos anos, 30 anos, a gente tem muito isso de ter o personagem com a voz dele na nossa cabeça e aquilo que a gente caça esse cara por aí, você caça o dublador e você fala, puta, ó fulano. E a gente cresce, né? Quem não consegue lembrar até hoje, sei lá, voz do Lion gritando Thundercats, do Papai Smurf e de outros personagens, né? Então eu acho que hoje isso virou um pouco carne de vaca, porque as pessoas, elas não querem mais audiência, porque antes você passava na Globo na hora do almoço, era uma vez, era um shot só. Sim. Se fez desenho, o sucesso fez desenho, o desenho fez sucesso, foi, se não foi... lascou, e agora não, agora é a hora que eu quiser ver, então tipo, ah, faz qualquer coisa porque vai dar view de qualquer jeito, né? E já aproveitando para emendar minha pergunta,
sim,
a gente hoje tá com essa geração nova, eles têm muitos meios de receber conteúdo, né? Então o pessoal pode usar um streaming, um YouTube, é um podcast, jogo e tudo mais, né? E a gente vê que muita molecada nova tem esse discurso de eu não assisto dublado porque eu prefiro a voz original. Ah, eu prefiro o ator original. Ah, eu gosto do Tony Stark original. Eu gosto de não sei o que original, assim. Como você, que é dublador, né, mas também produtor, roteirista, você enxerga, você acha que o brasileiro está perdendo esse link que ele tinha com os atores, com os dubladores, porque está chegando muita coisa globalizada para eles?
Olha, eu acho que deve perder alguma coisa, né? Não tenha dúvida que o mundo está mais globalizado mesmo, e o inglês é mais presente na vida de todo mundo, mas por outro lado, a dublagem é muito sedutora, né? De cara, tudo que é desenho não tem a voz original, né? Desenho é desenho, né?
Sim.
Então, já cai num outro lugar. E o que é filme, eu entendo. Eu, por exemplo, eu tenho um problema com filme dublado, confesso pra vocês. Mas o meu problema é particular. Eu conheço muito essas pessoas. Quando o Dário de Castro abre a boca fazendo, sei lá, o Kenneth Branagh, é o Dário de Castro, bicho.
Sim.
Sabe? Ou o Garcia Júnior fala alguma coisa. É o Garcia Júnior, eu conheço o Garcia Júnior desde que eu sou uma criança, porra. Então, eu conheço muito, muito essas pessoas. Por outro lado, olha como a dublagem mudou. Sempre que eu escuto uma dublagem antiga, eu paro na mesma hora. No outro dia, eu falei pro Nilson, no outro dia no telefone, tava passando Lady Hawk, no Nossa. Comecinho, assim, o Feitiço de Áquila.
Feitiço, né? De Áquila.
Eu não consegui parar de ver. Aquilo é uma obra-prima, pô. Aquilo é uma obra-prima que a gente não consegue mais produzir um trabalho daquela qualidade.
Sim.
Sabe? A Vera Miranda e o Niso, eles fazem um trabalho assim que aquilo não existe mais.
Sim.
Então, por um lado, o mundo tá diferente, tá globalizado, tá mais rápido, tá mais unificado. Mas, por outro, a dublagem ainda tem uma força e é uma função única e que está longe, longe de perder a força e o valor.
Com certeza, com certeza. Olha, só tem uma pergunta aqui derradeira do nosso ouvinte. Obrigado, Tênica. Uma palminha de vez em quando é bom, valeu, obrigado, agradeço. Obrigado. Os anões estão ali, estão ganhando sem trabalhar hoje. A pergunta aqui do nosso querido Yuri. Ah, é engraçado que a pergunta dele, quando a Miriam esteve aqui com a gente, a Miriam Fischer, ela falou que uma vez ela se arrependeu profundamente que ela foi fazer o teste pra Vicky de Padrinhos Mágicos. Sim. E que ela resolveu fazer aquela voz esganiçada, estridente, achando que não ia dar em nada, ganhou o papel e se fudeu, literalmente, porque ela disse que dependendo da quantidade de dublagens que ela fazia, chegava a sentir gosto de sangue na garganta, de tanto que ela criou uma voz que ela não conseguia sustentar. Enfim, mas né, ela contando essa história. E o Irei perguntou a mesma coisa pra você. Você já teve alguma voz que você criou pra algum personagem em algum momento? E depois você, por ser desconfortável, enfim, falou assim, onde é que eu fui amarrar meu jegue?
Claro, Miss Pig. Pô, Miss Pig é a maior cilada da face da Terra. Eu fiz o primeiro longa, sei lá quem foi o louco que me botou, eu ainda era moleque, e aí sustentei bem. Aí fiz um segundo, já era mais difícil. No terceiro que eu fui fazer, eu quase morri. Quase morri, pô. E aí eu falei, pelo amor de Deus, no próximo outro, pelo amor de Deus.
Você conhece...
Foi o Márcio Simões que assumiu.
O Bo Briggs faz a Miss Pig, né?
Ah, é o Briggs
que... Inclusive o Briggs tem o tutorial pra você imitar, pra você fazer a voz da Miss Pig. Você nunca ouviu falar isso? É.
Não.
Ele tem o tutorial para Miss Big, que ele... o tutorial do Briggs é uma coisa que ele começa com... aquela coisa fininha de Mickey, aquela coisa de... assim? Ah, é? Aí você pega o... Você vai criando... o pigarro, vai criando o pigarro. Ah, não, o tutorial para fazer o Yoda. Você começa Yoda. Com o Mickey, aí vai transformando ele em Miss Big, uma coisa assim mais grave. E aí você joga o cigarro, joga o pigarro e vira... Yoda, evolução... É o tutorial de Yoda que ele vai de... Ô, Térica, mereça aí uma palminha também, vai, pela brincadeira, vai, por favor, né? Aqui, ó, agora em fase de coronga e de gravação remota, quem sabe eu não consigo ser dublador.
Léo, fala, Jeff. Fala, Jeff. Aqui, Léo, minha pergunta.
Vamos lá, para fechar a tampa. Espero que seja boa, né? Vamos ver.
Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou realmente muito, muito contente. Ô, Verdão, a gente vive, né, um momento assim onde a nostalgia ela tem um peso muito, muito forte, né, para todo mundo. A gente vive uma onda de revivals aí, de reboots, remakes. Inclusive, não, para agradar uma geração que hoje, né, já tem mais poder de consumo e tudo mais, que na época eram crianças, e também para renovar, né, esse público. Eu gostaria de saber, de todos esses personagens maravilhosos que você já fez, já dublou e tal, qual desses personagens você gostaria que tivesse um revival aí para que você pudesse fazer a sua voz, né, na dublagem aí para quem sabe uma nova geração conhecer esse personagem?
Ficou difícil. Só pergunta difícil. Só pedrada, moçada. Ué,
aqui você falou que nós manda bem, aqui a gente deixa o convidado contra a parede.
Vocês realmente são incríveis. Olha aqui. Cara, tem muitos personagens assim que eu gostaria muito de fazer mais, assim. Eu vou chutar um aqui, tá? Eu não sei nem se é o que eu mais gostaria. Mas o Lino do Charlie Brown é um personagem muito, muito bacana, assim. É muito bom de fazer. Era muito bom de fazer com a minha turma. O Celton fazia o Charlie Brown, a Miriam Fischer fazia
Sally, né? A Sally.
A Lourinha, a Isaura, a Marisa fazia a Lucy e o Zé Leonardo fazia o Schroeder, eu acho. Eu não lembro os outros. E a gente era muito feliz, muito feliz. Aquilo era muito bom de fazer. O Snoopy é um desenho muito inteligente para adulto, para criança, para todo mundo. E é um tesão fazer. E o Lino vem que tem. Aquilo era demais.
Lino vem que tem. Dava com aquela cobertinha, né?
Muito bom. E a pergunta derradeira aqui, uma coja emendando na do Jeff. Tem algum personagem que, se aparecesse agora... Tipo, que você nunca fez. E você não tá dublando mais. Você não tá mais fazendo.
Sim.
Mas se falarem assim, tal personagem e a gente quer o Oberdan, é você. Tem algum que você sempre quis e nunca teve chance? E você achou que a minha voz talvez fosse legal nisso?
Olha, eu vou te falar... Polêmica!
Belinda!
Eu vou falar um que eu gosto muito, assim. Eu fiz teste... pro Homem-Aranha.
Homem-Aranha, porra.
Homem-Aranha. Caraca!
Mas o Tobey Maguire. Veja só essa história. Eu fiz um ótimo teste. Eu que dublava o Tobey Maguire. Eu fiz o Pleasantville. Eu fiz uns dois filmes do Tobey Maguire.
Uh-huh.
E aí, cara, o estúdio não quis com tudo. Ele falou que eu era horrível. Não, mentira. Ele não chegou a falar. Mas eles... Eu não sei nem que estúdio era. Eles não quiseram com tudo, assim. Acho que fiz eu, Niso e mais alguém. Eles não quiseram nenhum dos três. Falou, quero que o Niso refaça com mais outros dois. Não me quiseram. Aí chamaram o Manolo. O Manolo foi lá falar, gente, botem o Oberdan, é perfeito pro Oberdan. Mesmo assim eles não quiseram, acabou que o Manolo fez. Uhum. Eu acho, e a minha opinião, que o Tobey Maguire, o melhor dublador pro Tobey Maguire sou eu. Ele tem uma doçura, assim, que é aquela história da doçura da voz e tal. Uhum. O Tobey Maguire é muito frágil, assim, tem uma doçura muito grande. Eu acho que eu faria um bom Homem-Aranha do Maguire. Acho que esse é o personagem que eu gostaria de ter feito.
Olha aí, excelente. Muito bom, muito bom. Gente, ó, se deixar, a gente fica aqui até amanhã conversando esse papo que foi tão esperado, mas, né, como diria Giovanni Improta, essa é pros velhos também, o tempo ruge e a Sapucaí é grande, então vamos... Cetélica, cadê a trilhazinha de encerramento aqui? A nova, não. A nova que é pra não ter strike no YouTube, Tênica, faz favor. Aquela lá. Ó! Oh! Sim! Estamos encerrando mais uma edição do seu Radiofobia, Alex, exatamente, a cada duas semanas trazendo para você um papo totalmente fenomenal aqui na Radiofobia Podcast Network, e dessa vez tivemos aqui um especial Coração da Voz, contamos com a presença dos nossos queridos participantes diretamente de Sorocaba, obrigado menino Chester, valeu!
Muito obrigado, Léo. Eu, de novo, digo, estou muito feliz porque realmente é relembrado esse personagem que a gente ama tanto e que tem a voz tão impressa, né? Na nossa... Você ouve a voz do Oberdan, você lembra de uma parte da sua vida quando você era criança. Então, eu fico muito feliz e desejo que ele volte para a dublagem o mais rápido possível, porque estamos com saudades.
Olha aí, por causa de você, ele vai voltar amanhã, Jeff. Vai ter certo, né? Oi, tudo bem. E também diretamente de São Bernardo do Campo, o pai das duas gêmeas que ele tá aí, ele e a mulher, na verdade ele fala das duas gêmeas, mas é ele e a Aline, mulher dele, que ficam disputando ali de quem é essa voz assistindo os desenhos animados, que eu tô sabendo, Thiago Fujiwara, nosso querido Japa.
Pois é, Léo, e essas vozes são uma delícia. O problema dessas vozes é que elas mostram pra gente o quão velho que a gente tá ficando.
querido.
O Macaulay Culkin acabou com a gente essa semana aí.
É. Filha de uma mãe, ele colocou que ele tá com 40 anos. 40 anos.
Exatamente. 40 anos e nós estamos... Thiago Fujiwara, você tá chegando nos 40, eu já passei dos 40, então vira esse disco. E ela tá longe ainda de chegar nos 40, mas ela está aí, quem sabe, em breve, emprestando sua voz para personagens fenomenais, diretamente de Santa Maria da Boca del Muente, nossa querida gauchinha Jéssica Bertol, que acertou no setup, hein?
Eu tô bem pertinho dos 40, viu?
Ah, já tá? Já? Ai, Deus.
Só pra deixar claro, sim. Só pra deixar claro.
Muito bem. Obrigado, Jé, pela sua participação hoje.
Eu que agradeço. Excelente. Muito obrigado.
Muito obrigado. E temos aqui, tá, o Tênica, agora aqui a vinhetinha pra encerrar. Sim, o Tênica tá doente. Ah, tá. Aqui é do convidado, Tênica. Aqui, ó, tudo cronometrado. Exatamente, diretamente do Rio de Janeiro, meu amigo querido ídolo de pano, que veio hoje realizar o sonho desse velho nerd aqui, apaixonado por dublagem, Oberdan Júnior, valeu, queridão!
Me chamem sempre que precisar, eu não posso pagar muito, porque eu tô meio duro. Mas se precisar de qualquer negócio, me chama aqui. Eu sou fã de vocês, parabéns demais esse projeto com 10 anos, mais 20, 30, 50 anos, tamo junto.
Obrigado mesmo pelo seu carinho, obrigado por tudo que você representa pra gente de memória afetiva, pela essa voz que traz boas recordações dos momentos de infância, de desenhos e tudo isso. É importante isso que o Jeff falou, essa coisa da nostalgia, quando ela é uma ferramenta de trazer boas memórias, boas lembranças, porque isso mantém a gente sabe, vivo nas nossas raízes e com o melhor de nós sempre aflorado. E você faz parte do melhor de nós, Oberdan. Obrigado, viu?
Obrigado, tamo junto.
Obrigado. Muito obrigado, Oberdan. E obrigado a você aí, pequeno ouvinte, você, pequena criança, que acompanhou mais esse nosso podcast. Você sabe, a cada duas semanas tem o Radiofobia pra você na Radiofobia Podcast Network, que todo dia tem programa no seu feed. É só você que seguir @ Radiofobia, aliás, no Twitter, youtube.com/ Radiofobia. Não tem por que você não acompanhar. A gente tá aí, vamos fazer 12 anos. Eu não acredito. Gente, eu quero me aposentar, gente. Vamos fazer qualquer coisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Daqui a duas semanas tem mais um programinha delicinha pra você. E vamos aqui passar la régua. Abraço na boca e tchau!
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.